deu cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra, fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça esse povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompendo as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem planta o amor. Erguendo a fala, gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão.
Hoje à noite, no auditório Manuel Vereza, no CCJE da UFES em Goiabeiras, João Pedro Stedley, integrante da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, realizará uma palestra com o tema Universidade Luta de Classes, os desafios da reforma agrária popular. O evento é aberto à comunidade universitária e a toda a sociedade e terá início às 7 horas da noite. Eu conversei com Stedley sobre as lutas e bandeiras do Movimento Sem Terra. Vamos conferir.
Milho na palha, coração cheio.
João Pedro, quais são as bandeiras do Movimento Sem Terra? O que o Movimento Sem Terra tem?
O MST, ao longo desses 30 anos, ele tem procurado organizar os camponeses pobres na luta por seus direitos, que fundamentalmente é ter o direito a trabalhar na terra para, com isso, reproduzir a sua família e ter condições de vida melhor no campo. E ao longo desses anos, nós fizemos muitas ocupações, organizamos a produção, organizamos cooperativas e assim estamos lutando permanentemente para que os camponeses do Brasil inteiro possam ter uma alternativa de sair da pobreza e permanecer no campo, sem a necessidade de vir para a cidade, engrossar as favelas e viver a vida inteira de empregado dos outros.
Stedley, a mídia majoritariamente retrata o Movimento Sem Terra como desorganizados, baderneiros, e isso influencia diretamente na formação de uma opinião pública que muitas vezes tende a pensar a mesma coisa. Como você vê essa questão?
A imprensa no Brasil é uma imprensa de classe. Ela é uma imprensa que pertence aos interesses da classe dominante burguesa. E, portanto, a imprensa tem o papel ideológico de reproduzir para a sociedade e para o povo apenas os interesses da burguesia. Nesse sentido, a imprensa fala mal de todos os trabalhadores quando eles lutam. Se os operários da Vale fizerem greve, a imprensa vai falar mal. Se os professores da UFES fazem greve, a imprensa vai falar mal. Se os motoristas de ônibus fazem greve por melhores salários, a imprensa vai falar mal. E assim eles vêm falando mal do MST. Mas isso não resolve o problema e nem significa que a imprensa tenha a verdade. Quantos anos a imprensa do Espírito Santo ficou dizendo que a Aracruz era o modelo de plantação no meio rural? No entanto, a Aracruz foi a falência. E aí eles ficaram quietos. Por que que a Aracruz foi a falência? Porque em vez de se dedicar à produção de alimentos, ela foi fazer especulação na Bolsa de Valores e quebrou. Mas isso a imprensa não critica. Critica só os trabalhadores.
Stedley, por que aqui no Brasil a concentração de terras é tão grande?
É por causa do dinheiro. Como não há limite para o tamanho da propriedade, os capitalistas, quanto mais dinheiro tem, mais aplicam em terras. Aqui no Espírito Santo mesmo vocês podem ver. A Aracruz nunca planta um pé de milho, mas eles usam dinheiro de banco e compram terra. A Itapemirim não tem nada de agricultura, mas eles compram terra. A Vale se dedica a minério de ferro, mas eles compram terra. Os bancos compram terra. A maior fazendeira hoje do Pará é o Banco Opportunity, o seu Tantas, que usa dinheiro americano para comprar fazenda. Então, há um descontrole total, porque os capitalistas que têm muito dinheiro já não sabem onde botar o dinheiro, aplica o interno.
Stedley, o Bolsa Família e a ascensão social de uma parcela da população pobre esvaziam o Movimento Sem Terra?
Não necessariamente. O que tem esvaziado a luta pela reforma agrária é a lentidão do governo em resolver os assentamentos e acampamentos. Então as famílias fazem a sua própria análise. Quando eles percebem que nos últimos 4 anos o governo praticamente não desapropriou, que o governo parou de priorizar a reforma agrária, evidentemente que a família não vai arriscar de ir numa ocupação, de ir num acampamento e depois ter que ficar lá 4 ou 5 anos esperando. A Bolsa Família, em geral, atende camadas de trabalhadores mais pobres e, em geral, as mulheres e as crianças. Então, ela não afeta diretamente a luta. O que afeta a luta é a ofensiva que o capital está fazendo sobre a agricultura e a ineficácia do governo em fazer a reforma agrária.
A reforma agrária faria com que a favelização nos centros urbanos acabassem?
Claro, sem dúvida nenhuma. Se alguém tem alguma dúvida, vão naquelas regiões do nosso Brasil onde foi feita a reforma agrária. Por exemplo, lá na minha região, chamada Colonial Italiana do Rio Grande do Sul. Lá não tem latifúndio. Maior propriedade é 40 hectares. E a cidade não tem favela. Porque isso faz com que haja um desenvolvimento econômico mais equilibrado, com maior distribuição de renda. E que, inclusive, na cidade tenha mais indústria e os salários sejam mais elevados. Porque o que faz o salário baixar na cidade é esse exército industrial de reserva, de camponeses, que expulsos do campo, chegam na cidade e se dispõem a trabalhar por qualquer salário, porque não tem onde cair morto. Então, a reforma agrária seria um outro modelo de desenvolvimento que não só resolve o problema da pobreza no campo, mas ajuda a cidade a se desenvolver melhor, os operários a ter melhor salário, e nós ter cidades com melhores condições de vida.
Stedley, existem aqueles que são prós e são contras a reforma agrária. Os adversários da reforma agrária alegam muitas vezes que a produtividade das grandes propriedades do agronegócio é tão maior que derruba os argumentos pela divisão de terra. Ou seja, o Brasil, segundo eles, teria uma produção agrícola reduzida se fosse feita a reforma agrária. Como você rebate esse ponto de vista?
O Brasil tem 360 milhões de hectares que poderiam ser cultivados. Desses 360 milhões, existe um setor do agronegócio que é altamente produtivo, que investe em máquina, em venenos e produz muito. Mas eles ocupam só 50 milhões de hectares. Há outros 70 milhões de hectares que são ocupados pelos pequenos agricultores. Portanto, dá um total de 112. Descontando dos 360, nós teríamos ainda no Brasil, por lei, 240 milhões de hectares mal utilizados. Então, mesmo nós podemos fazer um acordo, tá bom? Não precisa desapropriar as propriedades altamente produtivas. Mas e as outras, as que são improdutivas? Mesmo aqui no Espírito Santo, entrem lá pelo norte, olhem quanta pecuária extensiva tem no município de Pinheiro, de Montanha. Olhem quantos hectares a Aracruz roubou do povo só para plantar eucalipto, que não gera nada de riqueza para o povo. Essas áreas poderiam ter um outro destino e desenvolver. Vocês mesmo aqui no Espírito Santo podem comparar com o sul do estado. No sul do estado houve uma colonização que de fato representa uma reforma agrária. No sul do estado tem uma economia mais equilibrada. Então, lá nós não precisamos mexer no que já está produzindo com produtividade. Mas naqueles latifúndios improdutivos, só a reforma agrária pode recuperar esse bem da natureza e entregar para o povo para, então, produzir alimentos. Por outro lado, embora o agronegócio seja altamente produtivo, nisso nós reconhecemos, porém, o agronegócio que se especializa num só produto, ou soja, ou eucalipto, ou milho, ou gado, ele só produz com alto índice de uso de veneno. E o veneno agrícola destrói a fertilidade do solo, contamina as águas, contamina o ar e fica no produto agrícola que vai para o teu estômago e amanhã depois pode virar câncer. Então, o agronegócio pode ser mais produtivo que a agricultura familiar, mas ele só produz com veneno. E veneno é um crime, porque ele mata a natureza e vai matar seres humanos através do câncer.
Stedley, nos anos do governo do PT foram feitas várias críticas em relação ao financiamento do Movimento Sem Terra. O movimento depende do governo, ainda aquelas pessoas que afirmam que essa dependência financeira existe, fazendo com que seja uma linha auxiliar do governo. Você concorda com essa análise? Você acha que o PT enquadrou, domou os movimentos sociais?
Isso, por um lado, é uma falácia e, por outro lado, é uma injustiça. Você imaginar que os trabalhadores só lutam porque o governo dá dinheiro, isso não acontece em parte alguma do mundo. É como você imaginar que os operários fazem greve por causa do imposto sindical. Os operários fazem greve porque têm necessidades e são explorados. Lá no interior é a mesma coisa. O MST não depende e não usa dinheiro público. Nós sofremos do Lula para cá, três CPI, por essa paranoia que a burguesia teve, que era o governo Lula que nos financiava. Se eles tivessem encontrado corrupção, o dinheiro público no MST, nós estava tudo na cadeia. Fizeram três CPI e não encontraram nada. Agora, é verdade que o MST luta por verbas públicas, mas não para o MST. Nós lutamos por verba pública para colocar uma escola lá no assentamento, porque isso é obrigação do Estado. Então o Estado tem que ir lá e colocar a escola. E isso, quando aparece na opinião pública, fica parecendo que como se o governo desse dinheiro para os assentamentos do MST. O governo não dá dinheiro para o MST. O MST, inclusive, nem conta bancária tem, porque nós somos um movimento social. Então o governo faz investimento nos assentamentos. E aí a direita vai lá no orçamento e vê tantos milhões de reais são investidos em assentamento, ela manipula e mente para a sociedade como se esse dinheiro fosse para o MST.
Stedley, quais são as vitórias do movimento que a gente pode evidenciar?
As primeiras vitórias é a conquista da dignidade. Todo camponês que entra no MST começa a caminhar com as pernas próprias, não depende mais de político, de vereador, de patrão, de padre, pastor. Ele decide seu futuro. E isso é uma conquista da civilização. Mas mais além dessa dignidade do ser humano, nós conquistamos terra nesses anos para 800 mil famílias. Essas famílias podem ser pobres, mas continuam vivendo bem, tendo casa, tendo escola para seus filhos, produzindo seus alimentos e tendo uma vida saudável. Nenhuma criança em assentamento está fora da escola. Não há violência nos assentamentos. Então se imagine, a sociedade brasileira hoje se mata na cidade 51 pessoas por 100 mil. É como se nos assentamentos em 800 mil famílias, que dá 5 milhões de pessoas, tivesse 5 mil assassinatos por ano. E não tem nenhum assassinato. Então, se nós, com a reforma agrária, resolvesse só o problema da comida, da casa, da escola para as crianças e eliminar a violência, já por si só seria uma enorme contribuição, uma vitória para construir uma sociedade mais justa lá no interior.
Stedley, a gente falou das vitórias do Movimento Sem Terra. E durante a trajetória do movimento, existe algum erro que a gente pode falar também? Alguma coisa que o movimento não faria novamente?
É, nós tivemos muitas derrotas, como os massacres de Carajás, de Corumbiara, massacres de Felisburgo, feitos já no governo Lula, por um fazendeiro da Bahia, no município de Minas. Nós cometemos muitos erros, que às vezes fazem uma ocupação pequena, e isso permite a repressão. Né? Nós cometemos um erro quando nós chegamos com a marcha em 97, com aquele enorme apoio da sociedade. Nós devíamos ter ficado acampado em Brasília para forçar a reforma agrária. Mas erros e acertos é próprio da luta de classes, da vida cotidiana das pessoas. Todos nós, nossa vida familiar, cometemos erros e acertos. E nos movimentos também. Isso faz parte da vida. Mas o importante é nunca desanimar de lutar. Só a luta muda a sociedade. Só a luta faz o progresso da humanidade. O que atrasa a humanidade é a exploração, o lucro, a ganância, a concentração da terra e da riqueza.
Stedley, já encerrando a nossa conversa, a sua palestra acontecerá hoje à noite aqui na UFES, às 7 horas, e ela tem como tema Universidade e Luta de Classes, o desafio da reforma agrária popular. Qual a importância da universidade discutir sobre esse tema?
Já estou avisando os nossos ouvintes que eu não vou falar desse tema, eu vou falar da conjuntura política do país. Como é que está a situação da correlação de forças, o que é possível mudar no país. Enfim, a luta de classes hoje no Brasil. Porque eu acho que isso é mais importante para os estudantes da UFES do que simplesmente fazer propaganda da reforma agrária. Isso depois nós podemos entregar material escrito. Mas hoje à noite, venho lá para nós debater a situação na conjuntura política do país. Como é que está a luta de classes no Brasil. Um grande abraço a todos e espero vê-los por lá.
Stedley, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado a vocês.
Arroz deu cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor.
Lembramos que hoje à noite, no auditório Manuel Vereza, do CCJE da UFES em Goiabeiras, João Pedro Stedley fará uma palestra com o tema Universidade e Luta de Classes, os desafios da reforma agrária popular. O evento é aberto a toda a comunidade e terá início às 7 horas da noite. A entrada é gratuita.
Sacrifício de baixo.
Vivian Barcelos para o Revista Universitária.
Careta, mas o povo atravessou, rompendo as cercas que cercam a filosofia.